Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Eu não sou nenhum especialista em aconselhamento bíblico, não sou um grande estudioso desta área, mas quero apresentar o assunto de forma bem pastoral sobre aconselhamento bíblico dentro do contexto da masculinidade, dentro do contexto da igreja local. Acho que podemos aprender algo sobre isso aqui em Efésios 4. Então vamos ler do versículo 1 ao versículo 16. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Prezados irmãos, nesta minha segunda palestra, eu quero continuar de onde eu parei a primeira, mas na verdade chego à conclusão que eu devo continuar de onde pastor Ronaldo parou e pastor Alain pararam nesta manhã. Há uma ligação entre todas essas palestras. Então, na minha primeira palestra, eu falei sobre como o politicamente correto procura incutir em nós uma substituição. Substituir o temor do Senhor pelo temor dos homens. Há como que uma censura, então, contra a masculinidade bíblica. Ouvimos sobre duas reações possíveis a esse ataque contra a masculinidade bíblica, esse ataque feito pelo politicamente correto. A primeira reação é, covardemente, submeter-se ao temor dos homens. Abrir mão da masculinidade bíblica, de suas implicações, e deixar que o politicamente correto, então, defina o que significa ser um homem. Isso tende, como vimos ontem, a nos tornar homens fracos, frágeis, omissos, negligentes e covardes. Por outro lado, nós podemos reagir no outro extremo. Podemos reagir a essa imposição do politicamente correto, indo exatamente na direção de abraçar uma masculinidade dominadora. Isso tende a nos fazer homens brutos, orgulhosos, que lideram pela imposição, pelo domínio, pelo abuso, pela dominação mesmo. Então, homens que lideram sem amor. E vimos, o que existe de comum nesses dois extremos? Ambos são distorções do que a Bíblia ensina sobre masculinidade bíblica. Ambos nos afastam do modelo bíblico de homem que é, que temos em no Senhor Jesus Cristo. Então, como vimos ontem, uma resposta bíblica ao politicamente correto consiste em vivermos no temor do Senhor, imitando a Cristo, para que o mundo saiba o que significa ser um homem de verdade. Ser um homem parecido com Cristo não é algo automático, não é algo instantâneo, não é algo fácil. E o problema é que o nosso próprio coração resiste a isso. E olhando para o ensino da Bíblia, devemos dizer: Cristo é o homem perfeito. Mas se você olha para a sua própria vida pelo espelho da palavra de Deus, você dirá a seu respeito: eu sou um homem imperfeito. No entanto, ouvimos e lemos há pouco que a Escritura diz que nós devemos chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso não é só para os homens, isso é para todos os membros do corpo de Cristo, mas quando pensamos sobre nós como membros no corpo de Cristo, isso tem a ver com o fato de sermos homens como Cristo. Efésios 4, 13, estou mencionando aqui. Então, a essa altura surge uma pergunta importante. Como é que nós podemos crescer em maturidade a fim de que cada vez mais nós possamos nos parecer com o Senhor Jesus Cristo? Eu poderia dizer muitas coisas sobre isso. Eu poderia mencionar, por exemplo, que para que você se pareça mais com Cristo Jesus, você tem que estar ouvindo a voz de Cristo. Significa que você deve estar numa igreja fiel, onde existe pregação fiel. Se alguém está em uma igreja infiel, onde está ouvindo sobre como foi a semana do pastor, o que ele estava lendo, ou sobre uma piada que faz todos rirem, infelizmente, isso não vai mudar você. Isso não vai torná-lo mais parecido com Cristo. Isso não vai ser o processo que Cristo usa para santificar a sua igreja da qual você faz parte. Poderíamos pensar e aprofundar sobre isso. Mas vamos imaginar que então temos alguém, um homem, que ele está em uma igreja fiel, ele está ouvindo a verdade sendo colocada, a exposição bíblica, domingo após domingo, o ensino da sã doutrina, mas isso em si já, é evidente, faz muito efeito e muita diferença, mas mesmo assim alguém pode estar em uma igreja fiel, com pregação fiel, e ser ainda um homem que está aquém daquilo que Cristo chama a ser no corpo de Cristo. Então, como podemos crescer em direção ao que ensina Efésios 4, a perfeita varonilidade de Cristo, a completa estatura dele, o homem perfeito? Como podemos ir na direção de nos tornarmos mais parecidos com ele? Um ponto importante sobre isso é aonde isso acontece. Se você olha para Efésios e pergunta, aonde acontece essa mudança? Qual o contexto? A resposta é, no corpo de Cristo. Então indica claramente que essa mudança, ela é operada pelo Espírito Santo através da palavra de Deus, no contexto da comunhão dos santos. Efésios 4 basicamente está nos dizendo, você não pode crescer em direção a se tornar um homem mais e mais parecido com Cristo, sozinho. Você precisa de ajuda. Você precisa de outros homens que o ajudarão a crescer nessa direção. Por isso, nessa minha segunda palestra, olharemos principalmente para Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 16, para aprender sobre como os homens podem cumprir a tarefa do aconselhamento bíblico no contexto da igreja local. Quando nós nos aproximamos então do texto que lemos há pouco, Efésios 4, de 1 a 16, a primeira coisa que nós devemos observar é o seguinte: o assunto de Paulo aqui nessa carta é sobre a igreja de Cristo. É um tema constante esse assunto da igreja de Cristo. E isso pode ser percebido claramente em nosso texto. nós poderíamos dividir o nosso texto pelo menos em duas partes principais. Olhem sua Bíblia. Podemos pensar então sobre versículo 1 a versículo 6, que trata sobre a unidade da igreja, e olhar então para os versículos 7 e 16, que trata sobre o crescimento da igreja, e há uma ligação entre essa unidade e esse crescimento da igreja. Vamos olhar para esses primeiros versículos, uma passagem geral sobre versículos 1 a 6 que falam sobre a unidade da igreja. O apóstolo começa com uma exortação, versículo 1, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Essa exortação aqui está vinculada a este assunto da unidade da igreja. É como se o apóstolo estivesse dizendo, olha meus irmãos, essas preciosas verdades sobre as quais acabei de falar, capítulos de 1 a 3, elas se aplicam a vocês. E por isso mesmo, por se aplicarem a vocês, essa mensagem, o Evangelho, vocês estão unidos em Cristo. Então, vivam essa união. Qual é o fundamento dessa unidade aqui em nosso texto? Essa unidade existe porque nós fomos chamados. Paulo diz, fostes chamados. É um chamado para a salvação. Lemos sobre essa salvação, versículo 7, a graça que foi concedida a cada um de vós. Indicando que este chamado para a salvação não é baseado nas obras ou méritos, mas é um dom de Deus dado a quem não merece. Ainda relacionado a essa salvação, lemos abaixo, versículos 8 e 10, expressões como ele desceu, subiu. É um resumo da obra de Cristo a nosso favor, falam do sofrimento, morte, sepultamento, ressurreição, ascensão, glorificação de Cristo. Portanto, essa salvação mencionada aqui é uma salvação pela graça que tem sua origem na obra de Cristo a nosso favor. Consequentemente, essa unidade sobre a qual o texto nos fala não é algo que nós produzimos. Não é efeito de uma estratégia humana. O pastor viu e falou, eu acho que eu vou trabalhar aqui a unidade dos membros da igreja, vamos fazer tal coisa e tal coisa para organizar essa unidade. Não se trata de uma estratégia humana. Não é que nós decidimos nos unir, como alguém faz em um clube, tem um assunto comum, as pessoas amam tal time de futebol e elas decidem, vamos nos unir e fazer um clube que mostra sua paixão por tal time de futebol. Não tem a ver com nossa decisão. Essa unidade sobre a qual o texto fala aqui é uma consequência da obra de Cristo para a nossa salvação. A obra de Cristo, que Cristo consumou a nosso favor, e que nos tempos estabelecidos se tornou eficaz para nós. Ele nos chamou para a salvação. Portanto, então, pela graça de Deus, chamados para a salvação, pela graça respondemos. E quando respondemos, fomos unidos a Cristo e unidos àqueles que antes de nós já estavam unidos a Cristo. Então, para descrever isso, essa unidade espiritual a qual somos levados quando a obra da graça acontece em nós, unidos a Cristo e unidos a outros, o Espírito Santo usa nesse texto uma linguagem falando do corpo. É uma metáfora, comparando a igreja de Cristo ao corpo humano. Você olha isso no versículo, no nosso texto, e se você olha para o versículo 14, vai encontrar a menção de Cristo como cabeça desse corpo. Se você olha para o versículo 4, vai ler que há um só corpo. Se você olha para o versículo 12, lerá sobre a edificação do corpo de Cristo. E versículo 16 vai mencionar todo o corpo. Então, a linguagem sobre a igreja como um corpo permeia esse texto. Todas essas expressões sobre o corpo são uma referência à igreja de Cristo. A imagem é que a igreja de Cristo é constituída de muitos membros, mas existe só um corpo. Existe uma diversidade de membros, mas existe uma unidade em meio a essa diversidade de membros. Essa unidade nesse corpo, entre os membros desse corpo, é uma unidade promovida pelo Espírito Santo. Versículo 3 diz, a unidade do Espírito. Então veja, Deus nos chamou, diz o apóstolo. Aprendemos. Nos chamou com base na obra de Cristo e nos uniu a Cristo e uns aos outros. E como foi que ele nos uniu a Cristo e uns aos outros? Por meio da obra do Espírito Santo. Então, a unidade que nós desfrutamos, a unidade mencionada nesse texto, é uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma obra do Deus triuno. Mas no que consiste essa unidade? Alguns termos vão mostrar o que temos em comum dentro dessa unidade. Versículos 4 e 5. Há uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Várias coisas são mencionadas aqui. Eu não vou entrar em detalhes no que se encontra nos versículos 4 e 5, mas você pode perceber que isso tem uma relação com a nossa unidade na verdadeira fé. Portanto, quando o apóstolo diz, andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, nesse contexto em que ele está tratando sobre a unidade da igreja, está dizendo, vejam o que Deus fez. Deus uniu vocês a Cristo. Deus uniu vocês uns aos outros. Vejam o que vocês têm em comum, um só Deus, uma só fé, um só batismo. Vocês estão unidos pelos laços da unidade promovida pelo Espírito Santo. Então, diz o apóstolo, vivam de acordo com essa unidade. E conforme o versículo 3, apesar dessa unidade ser uma obra de Deus, Deus nos responsabiliza por preservá-la, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É uma obra de Deus, mas Deus diz, vocês devem preservá-la. Então ele nos responsabiliza, e para que essa preservação aconteça, devemos, como ensina o texto, manter o vínculo da paz. Isso requer de nós que andemos de acordo com os frutos da salvação que nós temos recebido. Significa que nossos relacionamentos devem ser marcados por coisas como humildade, mansidão, longanimidade, disposição de suportarmos mutuamente em amor uns aos outros. Então, mais uma vez, ao olhar para isso, nos damos conta de novo que não só a origem desta unidade está em Deus, mas que também, mesmo quando ele nos diz, vocês são responsáveis por preservá-la, que essa preservação que nos é confiada, ainda dependemos dele mesmo para que possamos preservar essa unidade. Dependemos da obra do Espírito Santo em nosso meio, o fruto do Espírito Santo para preservar essa unidade. Agora, essa unidade tem uma consequência lógica em nosso texto. Essa obra de Deus implica que estamos unidos e que então dentro da comunhão dos santos, Deus vai dentro dessa unidade fazer com que nós cresçamos. Então, o próximo ponto, versículo 7 e 16, que nos falam sobre o crescimento da igreja. Então, a unidade mencionada nos versículos 1 a 6 tem como um fruto o crescimento da igreja em direção a Cristo. A linguagem que pressupõe a unidade também está aqui. Ou seja, a linguagem da igreja como um corpo. Versículo 12, versículo 16. Nesse corpo, cada membro tem recebido a graça de Cristo. A graça de Cristo não só para a sua salvação, mas a graça de Cristo para servir os outros na comunhão em Cristo Jesus. Com essa figura do corpo ao fundo, então Paulo começa falando aqui daquele que é a cabeça desse corpo, Cristo Jesus. Ele fala do dom de Cristo. Ele menciona Salmo 68, versículo 18. O foco da citação aqui, versículo de número 8, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O foco dessa citação é a obra de Cristo ao nosso favor. Em resumo, poderíamos dizer, aquele mesmo que se humilhou para nos salvar, ele venceu, ele subiu vitorioso aos céus, e de lá ele derrama sobre sua igreja as bênçãos de sua vitória. Então, esses dons que existem na igreja ainda são fruto da mesma obra, a obra de Cristo a nosso favor. E tão certo quanto a obra de Cristo nos une, significa também que a obra de Cristo deve fazer com que nós frutifiquemos em serviço uns para os outros. Eu não tenho tempo de explicar todos os detalhes do texto. Não é minha pretensão também. Mas vamos fazer um pequeno exercício. Olhe para a sua Bíblia, vou fazer perguntas. Você não precisa necessariamente me responder, mas responda para si mesmo. Se olhamos a partir do versículo 11, com essas coisas que acabei de dizer em mente, o contexto desse texto, podemos nos perguntar, o que Cristo, olhando para o versículo 11, o que Cristo concede à sua igreja, o Cristo vitorioso que está sentado à direita do Pai, o que Ele faz derramar sobre sua igreja? A resposta, dons. Existem dons aqui extraordinários, os apóstolos, os profetas, dons que ainda estão na igreja de Cristo. Um dos dons que está na igreja de Cristo é o dom de pastor-mestre. Aqui no texto grego, pastor-mestre não são duas coisas diferentes, mas uma coisa só. O pastor, ele é o mestre. Então, Cristo, vamos focar nisso que é mais claro para nós, no serviço da igreja. Existem homens que Cristo dá à sua igreja. Esses homens são os pastores-mestres. O que eles são? Eles são um dom de Cristo glorificado para o bem da sua igreja. É isso que eles são. Eles são uma dádiva. Poderíamos pensar muito sobre isso. Como você deve encarar o ministério pastoral? Como você deve encarar aquele homem que está servindo na igreja onde você é membro? Se esse homem é um ministro de Cristo, se ele é um homem fiel, pregando fielmente a palavra de Deus, isso significa que você recebeu, pela graça de Cristo, um dom maravilhoso que procede do céu, do Cristo glorificado. O dom de ter um homem que é pastor, mestre. Ele vai, pela palavra de Deus, pastorear a sua vida. Isso é uma grande graça. E devemos ser muito gratos a Deus e orar por homens a quem Cristo chama para ser um pastor-mestre. Ou lhe converse com seus amigos. E ouça da boca deles, dizendo, olha, eu estou lá na igreja, e eles vão dizer, como eu já ouvi muitas vezes alguém dizer, olha, o meu pastor faz isso, isso, e fez tantas críticas, no final ele disse, mas ele é um homem de Deus. É tanta mistura, tanta bagunça. Eu morava em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e às vezes o culto era de 6 às 8, então quando eu ia para casa a pé, eu ia passando pelo menos, eu acho que uns 7 ou 8 prédios de igrejas e onde tinha o culto. E quando eu ia passando, eu ouvia aqueles homens que estavam pregando naquele momento, e o que eu ouvia era coisas absurdas. É isso que enche os púlpitos em muitas igrejas em nosso país. Mas se você está ouvindo a pregação fiel, Deus está sendo misericordioso com você. Deus deu a você, a sua família, um pastor-mestre. É um dom de Cristo. Agora, qual é a tarefa do pastor-mestre? Veja o versículo 12. Versículo 12 diz, depois de falar, e outros para pastores e mestres, então, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, se perguntamos qual o encargo que Cristo coloca sobre um pastor-mestre, a resposta do nosso texto é muito óbvia e muito simples. Aperfeiçoar os santos. E aí podemos seguir na próxima pergunta. Com que objetivo os santos devem ser aperfeiçoados? Para quê? E a resposta ainda está no versículo 12. Podemos colocar assim, os santos devem ser aperfeiçoados pelo pastor-mestre para que eles, os santos, desempenhem o seu serviço. Então, evidencia que a responsabilidade do pastor-mestre não é em si realizar o serviço, mas aperfeiçoar os santos para que eles desempenhem o serviço dos santos, no contexto da igreja local. Qual é a meta, perdão, qual é o serviço dos santos? No que consiste esse serviço? A resposta ainda está no versículo 12. Para a edificação do corpo de Cristo. Vamos fazer um caminho inverso. Como o corpo de Cristo é edificado? Pelo serviço de quem? Dos santos. Como os santos são preparados para o serviço? Através do pastor mestre. Então ele aperfeiçoa os santos, e os santos desempenham o seu serviço, e os santos então desempenhando o seu serviço, a igreja é edificada. Agora, qual a meta dessa edificação? Essa edificação implica em crescimento. Versículo 13 fala sobre a unidade da fé, o pleno conhecimento de Cristo, e aí então diz, e a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, os santos desempenharão o seu serviço para a edificação da igreja, e um dos aspectos dessa edificação é que os membros da igreja se parecerão mais e mais com Cristo Jesus. Como crescemos nisso? Como podemos crescer em direção a Cristo? A resposta bem clara, versículo 15, veja. O versículo 15 fala sobre cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Como é que crescemos nele? Resposta no início do texto. Mas seguindo, a verdade é amor. Então, como é que vamos crescer? Seguindo a verdade em amor. E aí, quando existe essa dinâmica, o pastor mestre aperfeiçoando os santos desempenhando o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, e dentro dessa edificação, pessoas se parecendo mais com Cristo Jesus, e todos crescendo em Cristo, seguindo a verdade em amor, significa então, se os membros da igreja desempenham o seu serviço, ninguém está de braços cruzados e dizendo isso é uma tarefa do pastor, isso é uma tarefa dos presbíteros. Todos estão entendendo que a responsabilidade do crescimento também é sua. Então, o apóstolo vai dizer isso, versículo 16, que o corpo cresce quando existe a justa cooperação de cada parte. Então, o corpo cresce em amor. Portanto, podemos agora nos perguntar, qual é a parte que cabe ao pastor mestre? Pregar e ensinar a verdade para que os santos sejam aperfeiçoados para o desempenho do seu serviço. Então, uma coisa que nós pastores precisamos aprender. É tão claro o nosso texto, mas sou tão tentado a não fazer isso. A tentação é eu mesmo desempenhar o serviço. Só que tem um problema. O problema é que eu sou também um homem insuficiente. Eu não tenho todas as respostas. Eu nem sempre estou capaz de tratar alguma coisa. Eu não tenho sempre disposição. Eu tenho lutas, tenho fraquezas. Tenho limitações na minha saúde, no meu tempo. Me canso. E se, então, como um pastor mestre, eu tenho que responder a todas as perguntas, tratar todos os pecados na igreja, aconselhar todas as pessoas, logo as pessoas vão descobrir que eu não consigo fazer isso. E se eu sou o único a fazer isso, o crescimento da igreja será tão limitado quanto eu sou limitado. E quando eu ficar doente, quando eu sair, quando eu morrer, existe um grande risco, que todo o trabalho que eu tive desmorone quando eu me for. Porque está baseado em uma personalidade, uma pessoa. Isso é perigoso. Então, nós pastores, aqui tem vários, eu respeitosamente lembro a vocês, meus amados irmãos e colegas, vocês são chamados para aperfeiçoarem os santos para o desempenho do serviço deles. Para que eles desempenhem seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Agora, se perguntamos, em segundo lugar, primeiro sabemos qual a responsabilidade do pastor mestre, mas o que cabe aos santos? Qual a responsabilidade de todos os membros da igreja? A resposta do texto é desempenhar o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Os santos aqui mencionados são todos os membros da igreja, homens e mulheres. Mas aqui neste acampamento, nós podemos lembrar uma coisa importante. Uma vez que Deus decidiu nos encarregar da liderança de nossos lares e liderança na igreja, isso significa que nessa tarefa de edificar os demais, nós devemos ser os primeiros a abraçar essa mútua responsabilidade no que diz respeito ao crescimento da igreja. Infelizmente, para vergonha nossa, parece que isso não é o que normalmente vemos. Deixe-me compartilhar com vocês a experiência que eu tenho em Recife quanto a isso. Eu sou um pastor que tem um trabalho no CLIRE. Eu dou palestras, eu dou cursos, eu procuro ajudar que os santos sejam aperfeiçoados. E estou plantando uma igreja em Paulista, Grande Recife. Então, no CLIRE, muitas vezes eu coloco um evento. Um evento, por exemplo, para homens. Eu tive uma experiência sobre isso recente. Eu coloquei um evento, numa semana foi um evento para mulheres, na outra semana foi um evento para homens. Um evento para as mulheres foi, algumas moças queriam aprender sobre como ler a Bíblia, como interpretar a Bíblia. Eu disse, eu darei um curso a vocês. Vou ajudá-las. Muito interessadas, muito esforçadas. E então, marquei com elas, e um sábado pela manhã, de 9 horas até meio-dia, aula sobre princípios bem básicos sobre como elas podem estudar a palavra de Deus. 32 mulheres se inscreveram, 28 foram. Sala pequena do auditório do CLIRE ficou lotada de mulheres solteiras, casadas. E eu tive o privilégio de ensinar a palavra de Deus. Na outra semana era um evento sobre masculinidade bíblica. 31 homens se inscreveram, 12 apareceram. E dentre os 12, eu acho que só haviam um ou dois homens casados. Não havia nenhum homem com mais de 40 anos. A grande parte eram jovens, solteiros, que estavam dizendo, como eu posso ser um homem mais bíblico? Isso diz alguma coisa para nós? Certamente que sim. Eu coloco um curso sobre treinamento para diáconos. Aí aparecem 2, 3. Treinamento para presbíteros. Parecem 4, 5. Parece que os homens pensam que eles só devem dirigir o carro e levar suas famílias para o culto. Só isso. Que eles não precisam servir. E enquanto as mulheres estão querendo aprender para servir, mulheres que estão reconhecendo que o papel delas não é na liderança da igreja, que o papel delas não é sobre o púlpito pregando, que elas não devem exercer autoridade de homem, mas elas estão querendo aprender para servir umas às outras. Enquanto os homens estão dizendo, não, é melhor ficar em casa, assistir o meu jogo, jogar videogame, acessar Facebook, assistir Netflix e coisas parecidas. Não há uma disposição e um coração humilde para aprender. E talvez uma das razões seja a falta de compreensão sobre o que significa ser um homem bíblico. Em Paulista, nós desenvolvemos um trabalho com os homens que consiste em estudar as qualificações bíblicas de 1 Timóteo 3, Tito 1, as qualificações para os ofícios de presbítero e diácono, mas nós estudamos isso pensando em aplicações para o homem. O que significa para o homem cristão ser marido de uma só mulher? A ideia é que essas qualificações são requeridas dos oficiais, mas na verdade elas devem ser vistas na vida de todos os homens da igreja. Então, algumas vezes, mais de uma vez, eu ouvi alguém dizer, o evento eu denominei de escola para homens, e ouvi alguém fazer piada sobre isso. Então alguém, determinada vez, chegou, depois que o evento tinha terminado, e comentou que uma terceira pessoa tinha falado algo sobre isso. E disse, olha, eu falei que viria para a escola para homens e alguém me disse, rapaz, e você não é homem, não? E aquilo chega foi quase uma facada, porque nós tínhamos acabado de passar 3 horas estudando em 2 palestras que eu tinha dado sobre masculinidade bíblica, que nós estávamos com vergonha do tipo de homem que nós éramos. E alguém diz: vocês não são homens, não? Vocês querem ir para uma escola para homens? E depois outra pessoa falou algo bem parecido com isso. E a questão é que você poderia dizer: ah, você não é homem, não? Você quer ir para a escola para homens? E nós podemos perguntar: bom, o que significa um homem? Pela Bíblia já aprendemos, a forma mais simples de definir a masculinidade é dizer um nome: Jesus. Ele é o homem perfeito. Então, quem de nós ousa levantar-se e dizer: eu sou plenamente parecido com Cristo? Se olhamos para Ele, provavelmente vamos curvar a nossa fronte e dizer: ó Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu sou tão distante do que eu devo ser como homem. Eu queria tanto ter um amor tão perfeito como o Teu. Ter um coração disposto ao sacrifício como o Teu. Ser tão responsável, tão fiel, tão piedoso e santo como o Senhor. Então, quando não entendemos isso, começamos a pensar que nós somos, né, homens bons e perfeitos. Então, quando nós pensamos sobre o que Efésios 4 ensina, então, nós homens devemos ser os primeiros a assumir a mútua responsabilidade de cuidar um dos outros. Podemos dizer assim, que uma igreja crescerá na medida em que os homens que são membros dessa igreja se parecem mais com Cristo Jesus. Quanto mais os homens de uma igreja se parecerem com Cristo, mais madura será esta igreja. Menos problemas terá essa igreja. Mais saudável será essa igreja. E quanto menos eles se parecem, mais encargo sobre o pastor mestre e os demais oficiais da igreja. Se você é um homem parecido com Cristo, você que está lutando e buscando a graça dele, por exemplo, quando acontece algum problema em sua casa, quem vai cuidar de resolver isso? Você não vai fazer como um adolescente: ai, mamãe, me ajude. Você mesmo vai dizer: bom, eu tenho que ver o que a Bíblia diz sobre isso. Eu tenho que tratar essa situação dentro do meu lar. Pode ser que você, nesse tratamento, peça sabedoria de outras pessoas. Mas você não vai empurrar a responsabilidade para outras pessoas. Você vai assumi-la. Agora, se você é um homem fraco, isso para na mão de quem? Funciona assim: você é um homem fraco, você não resolve as coisas no seu lar. Mas a sua esposa tem um pouquinho mais de juízo que você. Aí quando ela vê que a coisa está chegando num nível insuportável, o que ela faz? Ela vai lá ao pastor mestre, vai lá aos presbíteros da igreja e diz: ó, eu preciso de uma visita pastoral lá em casa, que eu estou com um problema. E preciso que os irmãos me ajudem e ajudem meu marido. A gente está numa situação, o casamento está sofrendo, eu tenho um problema com o filho e tal. E aí os pastores devem ir lá cuidar de uma coisa que, se você fosse mais maduro, talvez você mesmo estivesse cuidando. Ou pelo menos você mesmo tivesse a iniciativa de dizer: pastores, eu preciso de ajuda. Não sua esposa. Então, essa responsabilidade dos pastores mestres de aperfeiçoar também, nesse contexto, os homens da igreja, para que os homens da igreja desempenhem o seu serviço, de modo que os homens da igreja ajudem uns aos outros a se tornarem cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Então, uma implicação de tudo isso é que os homens da igreja local devem servir uns aos outros, a fim de que todos possam ser mais parecidos com Cristo. Como isso pode ser feito? O versículo 15 pode nos ajudar. Para que nós cresçamos em Cristo, que é o nosso cabeça, nós devemos seguir a verdade em amor. Em outras versões diz que nós devemos falar a verdade em amor. O termo grego utilizado aqui pelo apóstolo, como traduzido na versão Almeida Revista Atualizada como seguindo a verdade, em outras, falando a verdade, é na verdade um termo que refere-se não só a falar, por isso é traduzido aqui por seguindo. É um texto que tem a ver com sentir, falar, agir, pensar sob a influência da verdade. Então, não é a verdade simplesmente na sua boca, é a verdade em sua vida. É diferente. Não é só que você diz coisas certas ou bíblicas para outra pessoa.
é que você diz essas coisas porque você mesmo ama essa verdade, abraçou essa verdade e vive de acordo com essa verdade. Então, você vai seguir a verdade em amor e vai conduzir outros nessa mesma direção. De modo que quando um homem não está agindo ou falando como Cristo no contexto da igreja, todos nós homens nessa igreja temos a responsabilidade de amorosamente falar a verdade com a qual nós já estamos comprometidos com toda a nossa vida. Um modo de colocar isso em prática, um modo diferente de dizer isso seria: quando nós encontramos algum homem na igreja que não está crescendo em direção a Cristo, de parecer-se mais com Cristo, nós temos uma responsabilidade, o desempenho do nosso serviço para com este homem. E qual é esse desempenho? Devemos falar a verdade, colocando de outra forma, devemos instruí-lo, aconselhá-lo, repreendê-lo, admoestá-lo com base na palavra de Deus. É por isso que, repetidas vezes, a Escritura menciona essa nossa responsabilidade mútua. Eu quero chamar a atenção para alguns versículos. Veja aí, Romanos 15, 14. Romanos 15, versículo 14. O apóstolo Paulo diz assim: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, e então diz, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Paulo está dizendo, aí em Roma, vocês estão aptos para admoestarem uns aos outros. Esse termo admoestar aqui em nosso texto é um termo que significa colocar na mente. Então, é uma repreensão ou uma admoestação por meio da palavra. Em termos práticos, significa que nós somos responsáveis, por assim dizer, colocar a palavra de Deus na mente do outro homem. Um outro texto que podemos olhar, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. 1 Tessalonicenses 5,11. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Temos dois verbos aqui que descrevem nossa responsabilidade mútua. Primeiro verbo é consolai. Você já deve ter ouvido várias vezes sobre esse verbo, paracaléu. Tem a ver com o trabalho também do Espírito Santo na igreja. Esse verbo significa chamar para o lado, convocar, dirigir, falar a alguém. Por isso, muitas vezes, é traduzido como exortar, confortar, instruir. Então, o apóstolo está dizendo, consolai, instruir, exortai, admoestai uns aos outros. Isso é responsabilidade mútua no corpo de Cristo. Depois diz, edificai-vos reciprocamente, ou seja, edificai uns aos outros. Esse outro verbo, edificar, é o mesmo que está em Efésios 4, que diz, para o desempenho do seu serviço, a edificação do corpo de Cristo. Tem a ver com ajudarmos uns aos outros a crescermos em Cristo. A comparação aqui é como se a nossa vida fosse um prédio, e nós vamos como um prédio sendo edificados. Outro texto. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Esse verbo traduzido por servir é o mesmo que muitas vezes aparece em vários textos, o verbo diaconel. Tem a ver então com cuidar dos outros, e aqui diz que nós devemos ter um cuidado uns com os outros, de tal forma que ministraremos uns aos outros a multiforme graça de Deus. Ou seja, através do nosso serviço mútuo, nós experimentaremos e ministraremos uns aos outros a graça de Cristo Jesus. Então, essa graça tem muitas formas, tem muitas maneiras de se manifestar, e ela se manifesta através dos dons que Cristo nos dá. E, então, somos colocados aqui como ministros desses dons, bons dispenseiros, bons mordomos dessa multiforme graça de Deus. Devemos ministrar essa graça uns aos outros. Agora vamos para mais um texto. Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Veja como começa. Consideremos-nos também uns aos outros. Esse considerar uns aos outros significa considerar de uma forma atenciosa. Significa fixar os olhos e a mente em alguém. Colocando de forma mais simples, significa prestar atenção uns aos outros. Coloque isso em prática. Você está na igreja e você está olhando. Bom, esse jovem, você presta atenção num jovem. E então, ou em outro homem, você nota, bom, preciso falar algumas coisas a esse irmão e encorajá-lo. Então, você está observando. Ou seja, a vida, colocando em termos de masculinidade, a vida de todos os homens da igreja são do seu interesse. E por que você tem interesse? Porque você está unido a eles em Cristo Jesus, e você, como membro do corpo de Cristo, deseja que a igreja cresça. O seu crescimento está vinculado ao crescimento dele. Você é um membro que quer que o corpo cresça e você tem interesse na vida dos outros homens. Então a igreja não é um tipo de restaurante onde você se senta e diz para o pastor, pode servir. E quando acaba, você vai embora. Semana que vem você pergunta, qual é o cardápio do próximo domingo? E mais uma vez você se alimenta e vai embora. Isso não é igreja. Eu digo lá em Paulista o seguinte: se a igreja fosse comparada a um restaurante, nós não seríamos os clientes. Nós seríamos os cozinheiros e os garçons. Definitivamente nós somos chamados para servir uns aos outros. Então você tem interesse. Mas também aqui diz que nós devemos admoestar uns aos outros. Mesmo o verbo paracaléu, consolar, instruir, exortar. Agora, se eu pergunto a vocês, em que contexto acontece esse interesse pelo outro e esse cuidado ao outro? A resposta do texto qual é? Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Isso é o objetivo. Mas em que contexto? Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. O contexto desse interesse e desta admoestação é a congregação, a sinagoga, a reunião dos santos. Então, a admoestação é desenvolvida e o cuidado e a preocupação é descrita aqui, sendo exercida no contexto da comunhão dos santos, quando o povo de Deus, então, se reúne. Esses textos, então, mostram que nós devemos cuidar uns dos outros no contexto da igreja local. Devemos admoestar, exortar, repreender, consolar, instruir uns aos outros. À luz do que nós vimos até aqui em nosso texto, concluímos então que esse é um método que o Espírito Santo usa para nos moldar conforme a imagem de Cristo. Ele usa, nesse contexto da masculinidade, outros homens que aplicarão a verdade à nossa vida e às nossas necessidades. Quer dizer que eles nos servirão com a graça de Cristo. É um serviço mútuo na unidade e no amor que nós temos em Cristo Jesus. Então temos um relacionamento, um compromisso. Se você é membro da igreja, você assume um compromisso de ajudar os outros homens, e no contexto da, ajudar os outros membros, no contexto da masculinidade, ajudar outros homens a aplicarem a verdade a cada parte de suas vidas, para que mais e mais eles sejam parecidos com Cristo, cheguem à plenitude da varonilidade de Cristo, se pareçam com Cristo. Como é isso na prática, então? Me permitam concluir, então, com algumas orientações. Primeiro, para aconselhar biblicamente outros homens, você precisa conhecer as Escrituras. Não tem como aconselhar biblicamente se você é ignorante a respeito do que a Bíblia ensina. Então, o que é preciso fazer? Deixar preguiça e comodismo, deixar o excesso de divertimento, de televisão, de internet, e de fato assumirmos um compromisso: ler as Escrituras, estudar as Escrituras, aprender a estudar as Escrituras. Para você aprender e estudar as Escrituras, existem muitas boas ferramentas. Eu quero recomendar uma, eu vi que tem aqui. Um livro chamado Vivendo a Palavra. É um livro que vai ensinar como você pode ler mais atentamente a Bíblia, como você pode aplicar certas regras ao seu estudo das Escrituras. Adquira um livro parecido com esse. Comece a aprender a estudar. Como se estuda a Bíblia? Agora, quando você estiver estudando a Bíblia, cuidado para que os seus estudos da Bíblia não sejam só estudos a respeito da Bíblia, e que muitas vezes pessoas dizem: ah, eu quero aprender mais, e de repente eles começam deixando a Bíblia de lado, e até não lendo a Bíblia, para lerem outros livros, e aí eles vão um pouco para a teologia sistemática, daqui a pouco vão para a filosofia, e enveredam por caminhos, e vão, e eles começam a saber sobre escritores estrangeiros dos Estados Unidos, da Holanda, dessa época, do passado, sabem tantas informações. Mas se você diz assim: irmão, abra no livro de Miqueias, ele não consegue nem saber onde é, porque não lê a Bíblia. Cuidado para que você esteja estudando coisas tão profundas só para debater com outras pessoas. Você é chamado para servir. Você não vai ler a Bíblia para dizer que sabe mais, para vencer um debate no Facebook. Você é chamado para servir principalmente no contexto da igreja local, para ser uma pessoa simples que é capaz, quando alguém diz assim: ah, irmão, eu estou pensando se eu faço isso ou isso, e você poder dizer: a palavra de Deus tem sabedoria para isso. Veja o que diz aqui. E você abrir e mostrar. E só a leitura do texto muitas vezes é capaz de elucidar aquela situação. Você conhece essa ferramenta, você conhece as Escrituras. Estude o que a Bíblia diz sobre casamento, sobre masculinidade, feminilidade, criação dos filhos, administração financeira, trabalho, descanso, lazer, amizade. Estude as confissões reformadas. Tenha certeza nas coisas básicas, fundamentais. Não queira construir o teto se você nem tem ainda o alicerce. Entenda os artigos do Credo Apostólico. Saiba qual o significado dos 10 mandamentos e as suas implicações. Saiba qual o significado da oração de Cristo, a oração chamada do Pai Nosso e suas implicações. Saiba o que significam os sacramentos, batismo e ceia. Olhe para os catecismos. Os catecismos mais antigos têm explicações sobre esses assuntos. E quando estiver estudando as Escrituras, aplique a sua vida e pense como ela pode ser aplicada no contexto da igreja local. Então, em primeiro lugar, para aconselhar biblicamente outros homens, você precisa conhecer as Escrituras. Mas em segundo lugar, segundo conselho, para aconselhar biblicamente outros homens, você precisa desenvolver relacionamentos. Uma parte da repreensão e do cuidado que nós temos uns para com os outros está dentro da ideia de Mateus 18. Disciplina eclesiástica começa com os membros. Você vê alguém pecar, então você vai até ele para tratar esse pecado. Mas um problema é que se você entende isso errado, e em algumas igrejas, e agora eu estou pensando nas igrejas onde eu sirvo, nas igrejas formadas do Brasil, muitas vezes pessoas têm isso na ponta da língua. Olha, temos que tratar isso com Mateus 18. Mateus 18, ok. Mas as pessoas que querem aplicar Mateus 18 estão ignorando o contexto do ensino de Mateus 18, que tem a ver com os pequeninos, as ovelhas de Cristo, que não devem ser perdidas, mas devem ser trazidas de volta à obediência a Cristo, de volta a Cristo. Então, muitas vezes, aplica-se Mateus 18, basicamente, caindo de paraquedas, com os pés esticados, no peito do outro homem. Pá! Se arrependa. Só que eu não oro por ele, eu não converso com ele, ele nunca foi na minha casa, só nos vemos aos domingos, durante 5 minutos finais, antes do culto, e durante 5 minutos depois do culto. Então, de repente, chega alguém com quem você nunca fala e diz: olha, vim aqui te chamar arrependimento, meu irmão. Se arrependa agora. Algo sem relacionamento. Cuidado para você não cair num grande perigo da nossa época. Investir em relacionamentos virtuais enquanto você se afasta das pessoas reais. Você precisa realmente conhecer os outros homens na igreja, realmente, pessoalmente. E só tem um jeito de fazer isso: estando com eles. Você tem que comer com eles. Você tem que sair com eles. Você tem que jogar com eles. Você tem que trabalhar com eles. Você tem que servir com eles. Você tem que cultuar com eles. E então você começa a construir relacionamentos de respeito, de amor, de amizade. Uma forma de fazer isso é exercitar aquilo que a Bíblia fala, a hospitalidade. Você pode chamar pessoas para a sua casa alguns domingos durante o mês e chamar então um homem em sua família ou um jovem, conversar com ele, usar a sua tarde de domingo para aproximar-se de seu irmão. E quando você está se relacionando com outros homens na igreja, mantenha relacionamentos saudáveis, não deixe pontas soltas em seus relacionamentos. E uma coisa sobre isso interessante você pode fazer é o seguinte: você dizer aos outros homens da igreja com quem você está procurando se aproximar, você dizer a eles o seguinte: olha, querido irmão, quero dizer uma coisa a você. Tem uma coisa que eu aprecio. Qual é? Eu aprecio que outros homens tratem dos meus pecados biblicamente. Então, se você perceber em algum momento que eu estou com a minha vida, com as minhas palavras, me distanciando de Cristo, irmão, por favor, me avise. Fale comigo. Me admoeste, me repreenda biblicamente. E diga que por amor, então você diz: por amor eu pretendo fazer a mesma coisa com você. Quando eu ver algum pecado seu, quando eu perceber alguma fraqueza, eu vou lembrar a você o que a Bíblia diz. Então, querido, não se assuste quando eu for confrontar você. Então, quando você avisa e tem um relacionamento, quando você vai até a pessoa, ela sabe, você já avisou que você fará isso, que você tratará essa pessoa, seus pecados biblicamente, e você já disse que espera que ele faça o mesmo com você. E então, quando ele vier fazer, seja humilde, aceite a repreensão com mansidão, encoraje os seus amigos a fazerem o mesmo. E mesmo se aquilo for errado, for uma repreensão errada, seja humilde em dizer que não é assim. Não seja orgulhoso, como se tivesse manchado sua reputação, seu orgulho, sua honra. Quando você reage de forma errada à repreensão, a outra pessoa fica desencorajada a repreender a você e outros. Isso afasta as pessoas na comunhão dos santos. Agora, por fim, então você precisa conhecer a Bíblia, você precisa desenvolver relacionamentos. Por fim, você precisa saber abordar biblicamente outro homem. Primeira coisa que eu quero dizer antes de dizer que você precisa saber abordar biblicamente outro homem é encorajar, de fato, a tratarmos muitas coisas na vida da igreja lidando com os homens. Ouvimos aqui, acho que foi o pastor Ronaldo, mencionou o tio dele, que bateu lá no carro, então o homem sai, trata e depois eles combinam e o homem entra, então a mulher vem para fazer algumas coisas. Na igreja de Cristo, nós temos que mostrar essa compreensão sobre o papel do homem na liderança das famílias, tratando muitas vezes pecados da família com ele, não com a pessoa. Vou dar um exemplo. Vamos supor que tem uma mulher na igreja que não está se vestindo de uma maneira muito adequada. Suas roupas são apertadas, são sexy, são mundanas. O que os presbíteros da igreja devem fazer? Ir até a mulher e chamar a irmã: venha cá, vamos falar com a irmã sobre suas roupas, não estão sendo adequadas? Não. Quem é o responsável dela estar se vestindo assim? Quem é que deve guardar a pureza de sua esposa? O marido. Quem Deus vai cobrar? O marido. Então, quem tem de tratar esse pecado com ela. Se eu, como pastor, vou direto a ela para tratar, eu estou querendo entrar em um trabalho que não é meu, de pastorear diretamente aquela mulher. Isso é o trabalho, em primeiro lugar, do marido. Isso se aplica aos filhos também. Às vezes tem um rapaz, está com fraqueza. Onde devemos começar o tratamento? Se tem fraquezas no rapaz, tem fraquezas provavelmente em quem? No seu pai. Então vamos tratar o pai para que o pai trate o filho. Então, com isso mostramos o quê? No nível da comunhão dos santos. E todos os homens começam a entender quem são os responsáveis. Os homens. Quando você pula essa etapa e começa a tratar com as mulheres, com as crianças, com os jovens, e deixa os homens de lado, é como se eles não tivessem nenhuma responsabilidade. É como se você chegasse no Éden e dissesse: Eva, onde estás? Mas não foi isso que Deus disse. Adão, onde estás? Você é o responsável, então vamos tratar com você. Quando fazemos assim, estamos colocando a responsabilidade sobre cada um. Os presbíteros têm uma responsabilidade, o marido tem outra, e a esposa tem sua própria responsabilidade. Agora, para chegar então a outro homem para falar, como devemos exercitar isso? Isso está ligado, como eu mencionei, a Mateus 18. Então, você vê um homem se afastando de Cristo, por exemplo, no exercício de sua masculinidade. Então, você deseja servir este membro do corpo de Cristo por meio de repreendê-lo biblicamente para a edificação dele. E você não deve ser covarde nisso. O que eu mais ouço quando eu ensino algo na igreja sobre Mateus 18, muitas vezes as pessoas dizem: ah, pastor, isso aí é difícil. Como é que eu vou chegar para outra pessoa? A outra pessoa vai ficar com raiva de mim. A outra pessoa vai se afastar de mim. A outra pessoa vai achar que eu estou querendo me meter na vida dela. E quando eu ouço isso de um homem, eu me entristeço profundamente, porque eu vejo que é uma covardia que se instala no coração e diz: não posso. É o temor dos homens. Então, se você é homem, você tem uma responsabilidade para com os outros homens da igreja. E se algum homem está se afastando de Cristo em sua masculinidade, você deve ir com amor, apresentar e lembrar a ele a verdade. Então, não seja covarde. Não invente desculpas para não assumir seu compromisso. Simplesmente faça o que a Bíblia diz que você deve fazer. Agora, como confrontar o irmão biblicamente? Algumas confrontações parecem aulas de karatê. Você já chega com a voadora e pá! Ele cai lá atrás e nem se levanta mais. E às vezes você faz isso de forma tão errada que você fica tão envergonhado, depois você diz: nunca mais eu vou confrontar ninguém, porque eu fiz tudo errado. Então precisamos de orientação. Eu aconselho sempre começar com perguntas. Por quê? Porque você pode ter visto uma situação interpretado errado, e aí você chega: vou chegar já chutando. Aí tu é pá! Aí ele fala assim: mas não foi bem assim não, foi de outro jeito, assim, assim, assim. Aí você que já deu o golpe fica sem palavra, e agora você que chegou para repreender tem que ser repreendido, porque você fez um julgamento precipitado. Isso então prejudica você, que não terá mais coragem de repreender ninguém. E ele que agora vai falar assim: está vendo aí? Vai repreender os outros, faz errado, é melhor ficar calado. E então encoraja um tipo de passividade em que estamos vendo os pecados uns dos outros, em que fofocamos como mulheres dos pecados uns dos outros, mas não temos a ousadia de tratar biblicamente do pecado uns dos outros. Então, primeira coisa, pergunte. Pergunte assim, por exemplo: irmão, tal dia, parece que o irmão falou uma coisa assim, assim e tal. Foi isso mesmo? E se aquilo foi uma coisa errada que ele falou? Aí depois que ele disse: é, eu falei isso. Agora, você pode seguir para tratar o pecado, porque ele mesmo disse que fez isso. Então, primeiro, faça perguntas para esclarecer a questão. Segundo, quando você tiver esclarecido a situação, faça um diagnóstico dessa situação à luz da Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? Por exemplo, alinhando o que a gente ouviu ontem. Se você percebe que tem um homem que está com medo do politicamente correto, qual é o diagnóstico que a Bíblia dá do politicamente correto? O que ele é? Temor dos homens. Então você vai dizer o que a Bíblia diz sobre isso. Isso é temor dos homens. Mas em seguida você apresentou o diagnóstico bíblico, você apresenta o remédio bíblico. Então você mostra o que a Bíblia diz, você aponta para a graça de Cristo para mudar isso na vida daquele homem. E por fim, você conclui com uma oração. Isso é a coisa mais básica que nós podemos fazer. Claro que alguns homens estudarão mais, saberão aconselhar melhor, mas todos nós podemos fazer esses passos simples de perguntar sobre o que aconteceu, identificar aquilo pela palavra de Deus, mostrar o remédio e então orar junto com aquele irmão. Vou dar dois exemplos. Imagine que um homem está reunido em um churrasco com os homens da igreja. E de repente ele começa a falar de forma depreciativa sobre a esposa dele. Ela também está ali nessa reunião e ele fala dela, ah, veja minha esposa, ela é assim, 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 assim. Ele fala das fraquezas de sua esposa. Ele ridiculariza sua esposa e até outros homens estão rindo da esposa dele, do que ela é, do que ela faz. Você olha e percebe isso. O que você vai fazer? Na primeira oportunidade, você vai até esse homem para falar com ele, provavelmente no mesmo dia. Você chama ele depois, uma parte, e você pode perguntar a ele, querido irmão, eu tive a impressão que o irmão falou isso, isso, isso sobre sua esposa. Foi isso mesmo que o irmão falou? Aí ele vai dizer, sim, eu falei isso. Aí então você continua, irmão, você lembra do que Efésios 5 diz sobre a forma como Cristo cuida e protege de sua igreja? Então, quando você trata, querido irmão, a sua esposa dessa forma como você fez, apresentando as fraquezas dela e ridicularizando-a, você está seguindo a Cristo? Você está imitando a forma como Cristo lida com a igreja? Isso ilustra a forma de tratar a sua esposa, ilustra o relacionamento de Cristo com sua igreja? Alguém ouvindo seus comentários sobre a sua esposa, as fraquezas dela, vai ser edificado em Cristo Jesus com isso? E então você, depois de fazer várias perguntas, diz, o que você me diz? Talvez ele vai ser humilde e vai dizer, rapaz, você tem razão. Eu não estou imitando a Cristo. Talvez ele vai dizer, eu lamento que eu tenha feito esse erro. E se ele está com o coração compungido, talvez você vai mencionar que ao mostrar as fraquezas dela, ele também mostrou as suas próprias fraquezas. Você pode dizer a ele, irmão, eu o encorajo a nunca mais falar das fraquezas de sua esposa diante de outras pessoas. Você é responsável por ajudá-la, por guiá-la pela palavra de Deus, não ridicularizá-la, para esconder os seus próprios erros. Se ela tem fraquezas, você é responsável. Então, trabalhe, corrija, ora, ore, instrua, ajude sua esposa. E agora que você se entristeceu com isso, irmão, eu encorajo a pedir perdão à sua esposa, admitindo o seu pecado e buscando reconciliação em Cristo. Então você seguiu os passos de perguntar, diagnosticar biblicamente, apresentar um remédio e orar com essa pessoa. Segundo exemplo. Um homem sai com outros homens da igreja para um passeio. E esse homem então começa a fazer umas brincadeirinhas que ele aprendeu lá no trabalho dele. Umas brincadeiras imorais. Brincadeiras de conotação sexual. Como tratar isso? Você ouviu ele fazer isso e de repente você chama ele e diz, irmão, eu tive a impressão que você brincou de tal e tal forma. Foi isso mesmo? E ele vai dizer, provavelmente, sim, foi isso. E então você abre, por exemplo, em Efésios. Aí você diga, irmão, vamos ver um versículo aqui na Bíblia sobre isso. Aí você abre lá em Efésios 5, por exemplo, versículo 3 e 4. Mas a impudicícia e toda a sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. E aí você pergunta para esse irmão: irmão, o que, que o Espírito Santo proíbe aqui? Pode ser que esse irmão vai dar uma de bobo. Ele vai dizer assim: não, não sei. Não sei o que, esse texto fala, não. Aí você ajuda, né? Você diz: veja se não é isso. Que o Espírito Santo aqui está nos ensinando que nós não devemos, que a imoralidade não deve fazer parte das nossas brincadeiras. Não é isso, irmão? Aí ele vai ser obrigado, provavelmente, a concordar. Ele vai dizer: é, realmente. Então, veja, irmão, o Espírito Santo diz que tais tipos de conversação e brincadeiras, nesse contexto, se você ler depois com calma, vai ver que isso são obras infrutíferas das trevas. Por isso, nem devem aparecer em nossa conversação. Esse tipo de conversação vai ter o efeito mencionado aqui no texto, versículo 14, de homens serem despertados da morte para a vida. Como esse tipo de conversação, irmão, vai glorificar a Cristo e ajudar os outros homens da igreja que ouviram essas brincadeiras a se tornarem mais santos e mais parecidos com Cristo? Vai ajudar? Aí ele vai ter que dizer não. Então, meu querido irmão, eu quero encorajá-lo em nome de Cristo a reconhecer o seu pecado, inclusive voltar aos homens para quem o irmão contou a piada e fez as brincadeiras, e reconhecer isso diante deles. E quero encorajar o irmão a olhar para o seu próprio coração, porque nesse contexto há uma ligação entre esse tipo de conversação, e veja versículo 5, sabeis, pois, isso, nenhum incontinente ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo. Esse avarento aqui não é avarento de dinheiro, tem a ver com cobiça, cobiça sexual. Por trás da conversação torpe, pode existir uma cobiça sexual que é idolatria. Ou seja, o sexo se tornou um Deus para você. Por isso você gosta de falar de imoralidade. Então você cava mais fundo para levar esse irmão a pensar mais profundamente sobre isso. Pense sobre isso. E você encoraja ele a pedir perdão aos outros homens, a orar sobre isso, a pensar sobre isso, sobre o que o sexo é na vida dele, se é um Deus ou não. Você pode encorajá-lo a lutar contra essa inclinação de fazer esse tipo de brincadeira. E você pode orar com ele por ele. Portanto, irmãos, não sejam omissos, para que então a Igreja de Cristo possa crescer saudável, desempenhe o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo com fidelidade. E que o Senhor Jesus Cristo nos ajude, então, a sermos homens tão fiéis que não tem medo de cuidar uns dos outros. Que Ele nos ajude a imitarmos a Ele mesmo e ajudarmos uns aos outros a crescermos, a sermos mais e mais e mais parecidos com Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muitas vezes, Senhor, nós agimos com fraqueza, com covardia, e nós agimos como Caim. E nos perguntamos se porventura nós somos responsáveis pela guarda dos nossos irmãos. Mas de fato somos. Estamos unidos em teu Filho Jesus Cristo e unidos uns aos outros. De tal modo que devemos ajudar uns aos outros a crescermos em direção a Cristo. Isso, entre outras coisas, implica aquilo que lemos em Hebreus 10. Considerando-nos mutuamente, olhando fixamente, tendo interesse pela vida uns dos outros. Não o interesse da fofoca, da maledicência. Não o interesse da chacota por causa dos pecados alheios. Mas o interesse sincero de cuidar, de servir, de ajudar. Dá a cada homem aqui a compreensão que ele é responsável. É responsável, em primeiro lugar, de cuidar de sua própria família, de seus filhos. Que ele deve exercer tudo isso, em primeiro lugar, para com seus filhos e filhas.
que ele deve ser o primeiro conselheiro dos seus filhos e das suas filhas e de sua própria esposa. Mas também que cada homem perceba que ele tem uma responsabilidade para com outros homens na congregação. Para com os jovens que não têm pais, que são cristãos ou cujos pais morreram. Para com homens que estão aprendendo agora sobre a fé. Para com homens que estão lutando com algum pecado ou fraqueza. Que haja em nós um interesse sincero de aprender mais da tua palavra. Não para lançar no rosto, na face das outras pessoas, o nosso conhecimento e nos orgulharmos dessas coisas. Mas podemos ajudar uns aos outros com a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Para que o Espírito Santo use isso para a edificação da tua igreja. Porque quando tratamos com outros homens na congregação, esses haverão de crescer e tratar em suas próprias casas. Ajuda-nos a crescermos nessa direção. E a não sermos frouxos e covardes, com medo de que outras pessoas vão pensar, se nós falarmos alguma coisa, que vão sentir raiva, que vão se entristecer. Dá-lhe, Senhor, ter uma perspectiva tão fiel, tão madura, que nós não tenhamos vergonha de humildemente falar uns aos outros sobre a tua palavra. A tua palavra diz que nós devemos pedir sabedoria. Pedimos, Senhor, nos dê sabedoria para colocar em prática o que aprendemos aqui. Oramos assim, no desejo sincero de que o Senhor seja glorificado. Na igreja local, por meio do nosso serviço, uns para com os outros. Em nome de Cristo, nós te oramos. Amém.